O título da pregação é Amando um Estatuto. Vamos a um versículo. Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Eu tenho pregado, não de uma maneira sequencial, mas tenho falado sobre o reino de Deus, sobre o que é o reino de Deus. Há pouco tempo estipulamos algumas características do que é o reino de Deus. Falamos há um pouco mais de tempo sobre zelo pelo reino de Deus, o que é, como se deve ter. E hoje eu quero falar novamente sobre o reino de Deus. Talvez você esteja estranhando um pouco, eu tendo lido um versículo que fala da lei de Deus, e agora falando que vou comentar sobre o reino de Deus. É porque eu vou falar do estatuto do reino de Deus. Ele diz aqui, quanto amo a tua lei. Coloquemos a ênfase na expressão tua lei. Aqui é muito mais abrangente do que apenas os 10 mandamentos. Estamos muitas vezes acostumados, quando falamos em lei de Deus, pensar nos 10 mandamentos. Mas devemos enfatizar mais um aspecto, de que a lei de Deus é a Bíblia inteira. E mesmo pensando em termos de Velho Testamento, quando não existia ainda o Novo, a lei de Deus não se resumia apenas aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são os pilares, ou se constituem no resumo, no que tem ali de mais, em termos de princípios. Mas tudo é lei de Deus. Qualquer frase que está no Velho Testamento, você pode considerar lei de Deus. Quando veio o Novo Testamento, que aí nós gostamos de deixar para trás a expressão lei de Deus, porque aí veio o Novo Testamento, agora é pela graça, como se antes não fosse também, que já é outro engano, pensar que antigamente a salvação era pela lei, agora é pela graça, errado, nunca a salvação foi pela lei, a lei não foi dada para salvar ninguém, ao contrário, a lei foi dada para mostrar o quanto nós estávamos perdidos, irremediavelmente perdidos. A salvação sempre foi pela fé, que era um dom de Deus gratuito. E continuou sendo assim no Novo Testamento. A lei veio para nos mostrar a necessidade de algo para nos arrancar da perdição, porque pela lei ninguém nunca iria consegui-lo, porque não cumpriríamos nunca. E esse algo, na realidade, não é algo, mas é alguém, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a lei apontava para o Senhor Jesus Cristo, que veio cumprir a lei, mas também estabelecer a continuidade de princípios muito, muito básicos que essa lei tinha, a lei do Velho Testamento, e enfatizar alguns, talvez algumas, até com algumas pequenas novidades na ênfase. Mas não houve grandes novidades na área soteriológica, na área de salvação. Não mudou, sempre foi pela fé. Agora, aonde nós iríamos exercer a fé, sim, aí ficou muito mais explícito, ficou claro que era uma fé exercida sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Antes não, não se conhecia a pessoa dele, e o que a Bíblia falava do Messias, era tudo muito misterioso, muito envolto em névoa, até para os próprios judeus, que a maioria nem entendeu que Messias era esse. Mas continuou sendo pela fé no que Deus fala, no que Deus diz. Estão lembrados que Cristo é o Logos de Deus? Logos é uma expressão grega que significa, de uma maneira muito resumida, a expressão do que alguém quer dizer. Logos é isso, é palavra, mas num sentido muito forte, pesado de palavra. É mais do que isso, o que uma pessoa deseja exprimir, isso é o Logos, e Jesus é o Logos de Deus. Ele é a palavra de Deus, a palavra viva, no caso, sendo o próprio Deus. Mas ele veio como palavra de Deus do Pai. Então, a salvação sempre foi pela fé. Fé em quê? No que Deus diz, na palavra dele. até Cristo chegar, no que havia de revelação no Antigo Testamento. Cristo chegou, virou então um alvo muito claro, pontual da fé. Ele, a pessoa dele, a palavra dele, tudo que envolve Cristo. E como o Novo Testamento veio, escrito por pessoas que foram inspiradas pelo Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito Santo, então ficou valendo a mesma regra. É crer no que Deus diz, no que Deus expressa. E como Cristo é tudo que Deus tem para dizer para a raça humana, é crer nele. Não mais agora numa revelação escrita ou mesmo oral, mas agora numa própria pessoa que revelou, que não escreveu, mas disse e que inspirou muitas pessoas para escrever o que era a palavra dele. Tudo isso para dizer o seguinte: não vamos perder vamos perder o costume de, quando falar em lei de Deus, pensar no Velho Testamento. Aí é o que eu quero dizer: vamos adquirir o costume de pensar em Bíblia como lei de Deus. Eu bem poderia ter feito, e eu confesso que tinha preparado para fazer e me esqueci. Tão grande é o nosso costume. O que eu ia fazer hoje era o seguinte: vamos abrir a lei de Deus em Salmo 119, versículo 97. É o que eu estava preparado para fazer, mas infelizmente não me lembrei. Porque eu ia pegar vocês de surpresa, tenho certeza. Vamos abrir a lei de Deus no Salmo 119. E eu acho que eu não tenho, não. Você tem aí? O que ele está dizendo aí? Será que é a Bíblia que ele está falando para abrir no Salmo 119? Eu queria ver o rosto de vocês, mas perdi essa. Mas se eu me lembrar outra hora, eu vou fazer. Não somente agora, mas em outras vezes. E você deveria se acostumar, não somente a fazer assim, eu falar, mas pensar. Eu vou abrir agora a lei de Deus. Eu vou ensinar a lei de Deus. Amigo, você tem a lei de Deus em casa? Como? A lei de Deus você tem em casa? Não, eu tenho uma Bíblia. Mas é a própria. Estou falando dela. Não, tem a Bíblia, eu tenho. A lei de Deus, meu amigo. A gente eu percebi recentemente que nós não temos esse costume de associar a Bíblia com o fato de ela ser a lei de Deus. Tem uns crentes de um certo grupo, e alguns não muito, inclusive não muito instruídos, que dizem lei dos crentes. E a gente ri um pouco e faz até um pouco de brincadeira nisso. Mas sabe que eu comecei a achar bonitinha essa expressão, lei dos crentes? E talvez devia ser até mais usada mesmo. Mas eu prefiro lei de Deus, eu fico com essa. Mas talvez deveríamos gozar menos quando falam assim. E eles poderiam nos gozar mais, que nunca falamos em lei de Deus. Com medo, talvez. Ih, lei? Não, lei é coisa do Velho Testamento. Talvez até a ideia de que quem fala nisso está anulando o Novo Testamento, anulando a cruz de Cristo, voltando para o tempo de Moisés, dos sacrifícios, dos bois sacrificados, das ovelhas. E não, lei é... Esse negócio é complicado, falar em lei. Não é tão complicado, não. Pode falar em lei de Deus, porque o Novo Testamento inteirinho é lei de Deus. Gostoso isso. Na vida secular, qualquer discussão sobre se é razoável ou não certa coisa, rapaz, isso aqui é admissível, não é admissível? E passar pelo sinal vermelho depois das 10 da noite é permitido, não é permitido? Tudo termina com uma frase, bem curtinha. É a lei. Ou é a lei ou não é a lei. Quando a conversa fica séria e passa realmente para o que é aprovado ou não ao cidadão de uma cidade, ou um estado, ou um país, termina com essa frase bem curtinha. Meu amigo, é a lei. Alô, não se discute. Ah, mas a lei não presta, tá na outra história, muda a lei. Tá, mas é a lei? Cale a boca e cumpra. É assim que se faz no nível mesmo da nossa vida nesta terra. Pois, com a Bíblia deve ser da mesma forma, só que no nível espiritual. qualquer discussão existencial que fala da vida, do pós-morte e tudo mais, valores eternos, deve terminar com. Mas, meu amigo, é assim que a Bíblia diz. E ela, a Bíblia, é a lei de Deus. Fim. Acabou. É o que Deus tem. É da Bíblia a última palavra. Eu vou ler para vocês dois trechos, que são os trechos mais importantes na Bíblia, para se mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus. E, portanto, não tem erro. São passagens clássicas, conhecidas de cor, por qualquer um que conhece um pouquinho mais das Escrituras. Se você não conhece de cor ainda, talvez grifar na sua Bíblia e escrever no seu caderno, no seu notebook, no seu computador, e decore, porque vai ser útil na hora de você falar da Bíblia para alguém. Duas passagens, as mais clássicas, qualquer livro de teologia elementar que você abre, estão lá as duas passagens sobre a inspiração das Escrituras, que é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, diz, e eu não vou pregar sobre essa passagem nem a outra, mas apenas mostrar para vocês, de maneira muito resumida, o peso delas, quanto a essa questão da lei de Deus. Tu, porém, Paulo escrevendo a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí vem o versículo chave deste texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito ou completo e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta expressão inspirada por Deus é uma palavra no Novo Testamento. Theopneustos. Theo é Deus. E pneustos vem do verbo pneuo, que é soprar, sopro, vento. O Espírito Santo é chamado deste nome. Então, o que quer dizer aqui, essa ideia de inspirada por Deus, essa tradução, pessoalmente, não acho muito feliz. A ideia melhor é que Deus soprou, Deus falou para a pessoa. É algo que veio de fora para dentro, de Deus para a mente, o coração de quem estava escrevendo a palavra de Deus, ou até pregando a palavra de Deus. O termo inspirar, quando esse rapaz, aquele poeta, estava inspirado quando escreveu aquela poesia. Como é que nós associamos a ideia de inspiração? Veio de dentro. A pessoa estava vendo a lua cheia, um belo pôr do sol, e dentro dele nasceu, então, aquela vontade de escrever uma coisa bonita, e ele já tem aquele dom poético, e fez um belo poema. Ele foi inspirado quando fez aquilo. Então, esta ideia de uma inspiração individual que Paulo teve, ou qualquer escritor da Bíblia, a pessoa estava lá orando, meditando, aí sentiu dentro dele alguma coisa muito especial, e começou a escrever para os Gálatas, e ali estava a Epístola de Gálatas, inspirada pelo Espírito Santo. Não! Não foi assim que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. Paulo foi soprado nos ouvidos de Paulo, na mente de Paulo, foi soprado por Deus, dentro de Paulo, de fora para dentro. Paulo escreve isto, não que ele tenha ouvido, de fato, uma voz, de maneira audível, pode até ter ouvido, há casos em que a Bíblia diz que Deus citou coisas para ser dito, de fato, mas não obrigatoriamente ocorreu assim o tempo todo, mas uma convicção tão forte, que que quem escreveu pode até achado que veio de dentro. Puxa, hoje eu estou inspirado, como o poeta diria. Pode ser que a sensação de quem escreveu fosse assim. Mas não era o que estava acontecendo, algo que nasceu dentro do autor sagrado, ou da palavra, autor da palavra sagrada. Não, mas foi colocado dentro. Deus soprou, Deus colocou. O que Deus soprou diretamente tem erro? Poderá ter erro? Claro que não. Então aqui fala a origem das escrituras e fala a utilidade das escrituras, aí já seria uma pregação para explicar cada palavra deste belo texto aqui. Vamos a 2 Pedro 1, 20 e 21, que é a outra passagem. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, a palavra santos não tem em todas as versões, falaram da parte de Deus, eles falaram da parte de Deus, batendo exatamente com o que Paulo havia dito, falando da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O verbo mover, ele pode ter vários significados no grego, mas um deles é ser levado pelo vento, como o vento soprando nas velas de um barco à vela e levando aquele barco na direção em que o vento estava soprando. Esta ideia. Então, homens falaram da parte de Deus movidos, levados pelo Espírito Santo. Uma ideia que combina perfeitamente com 2 Timóteo 3 e 16, como acabei de ler. Você já deve ter visto ou colocado nas mãos a Constituição do Brasil. E é um peso diferente quando se pega, quando se vê. Ali está o resumo das leis do meu país. É algo muito sério que tem aqui dentro. Independente de ter leis boas ou ter leis ruins, antigas ou novas, mas é a Constituição do meu país. Não é um livro qualquer, aquele ali. É pesado. Somente quem tem noção de cidadania. Pois se você é crente, então você é cidadão do reino de Deus. Dois versículos para mostrar isto. Filipenses 3 e 20, que eu já preguei aqui, inclusive, porque estou expondo toda a epístola de Filipenses, já estou no capítulo 4, então já passei por essa passagem. Filipenses 3 e 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo não tinha uma pátria aqui, tinha Israel, e ele era orgulhoso desta origem judaica dele. Ele sabia que era, ele sabia até de cor a tribo a que ele pertencia, a descendência dele todinha. Ele tinha consciência e chegou ao ponto de dizer que preferia até ser anátema por amor aos compatriotas dele, os judeus. Então ele tinha uma noção de cidadania terrena forte. Este homem diz: nossa pátria está nos céus. Espera aí, Paulo, como é? É claro. A pátria aqui é altamente secundária. É uma circunstância. Vai terminar sim a cidadania física que você tem pelo local onde você nasceu. Mas a pátria, mesmo definitiva, a pátria eterna, a pátria para a qual nós devemos viver de maneira prioritária e mais praticar uma cidadania correta, linda, digna, não é o Brasil, não. É o céu. É a pátria celestial. Sim, bons cidadãos brasileiros devemos ser, sem dúvida. Mas, repito, isso é secundário, altamente secundário, circunstancial. Porque um irmão nosso que mora no Japão vai dizer a mesma coisa. Não, eu morro pelo Japão. Se precisar entrar numa guerra, eu entro. Mas minha pátria mesmo é no céu. Ele com os olhinhos bem puxadinhos e vai dizer a mesma coisa que nós. Nossa pátria está nos céus. Alguma vez que você já pegou a Bíblia, pensou, aqui está um cidadão do reino de Deus, alguém cuja pátria está nos céus, tomando nas mãos a constituição desse reino, com todas as informações, as instruções, os padrões, os conceitos que o rei quis revelar para os seus súditos. Então, quando nós olhamos para a constituição do país e sentimos um peso, esse peso deve ser muito pequeno, muito leve, quase nada, comparado com o peso quando nós tomamos a Bíblia, a lei de Deus, nas mãos, porque somos cidadãos de um reino do qual a Bíblia são os estatutos. Dá uma responsabilidade grande, e é para dar mesmo. Quer deixar claro que quando eu digo que a Bíblia é o estatuto do reino de Deus, é num sentido muito limitado no que Deus tem a revelar para nós, que é a revelação limitada, muita coisa Ele não nos revelou. O reino de Deus é muito mais apenas do que cuidar de nós, e envolve o universo inteiro, envolve anjos, anjos santos, anjos caídos, envolve julgamento de demônios, então é muito complexo, claro. Então, quando eu digo que ela é o estatuto do reino de Deus, não é que o que não está aqui, então não faz parte, e 100% do que Deus tem em mente para fazer e para agir e tudo, está aqui. Não, não. Mas no que concerne a nós, como cidadãos do reino de Deus, como seres humanos, o que Ele quis transmitir do reino dEle para nós, está aqui. Então, do nosso ponto de vista limitado, pequeno, frágil, é o estatuto do reino de Deus. Não tem outro. Ninguém pode chegar e colocar nas suas mãos qualquer coisa que possa dizer, isso aqui é um complemento à lei de Deus. Isso aqui foi feito depois, é algo mais novo, é uma atualização, é uma edição, que aliás é o que as seitas fazem. As seitas são mestras em fazer isto. Pegam a Bíblia e dizem, muito bom, ótimo. Palavra de Deus, mas teve um homem que Deus inspirou, que Deus orientou, para quem Deus revelou algumas coisas, aí vem mormonismo, adventismo, aí vem todas essas religiões que usam a Bíblia, mas além da Bíblia, catolicismo romano, além da Bíblia tem algo mais, como complemento absolutamente perigoso, ilusório, embora pareça razoável. A Bíblia tem 2000 anos, ela é muito compacta, ela é muito difícil de entender, ela é muito cultural, ela é muito circunstancial para aquela época, então é razoável. Se um livro de 15 anos atrás passa por uma edição, se a gente pega um livro de 80 anos atrás, já não entende algumas palavras, como é que eu vou entender a Bíblia? Então, é razoável à primeira vista que venha alguma coisa mais nova, e que Deus use seres humanos, como usou seres humanos para fazer a Bíblia, é razoável que Ele vá acrescentando algumas edições, Bíblia 1.0, a Bíblia 2.1, como temos hoje o costume de ver os softs aí se aperfeiçoando. Não, 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 não. Não é assim, não funciona. Se parecer lógico, esqueça a lógica, porque mais lógico do que isso é, a palavra de Deus é uma só, e Ele disse que ela estaria resumida a este conjunto de livros, que é isso que a Bíblia é. Então, o salmista voltando diz, quanto amo a tua lei. Eu nunca estudei direito, aqui tem alguns advogados e vários outros deverão me ouvir nesta pregação, eu não sei o que os professores dizem na aula deles lá. Mas o que eu acho é que o que o país espera do seu cidadão é que ele obedeça às suas leis. Se o cidadão concorda com as leis, se acha bom, se acha ruim, se acha a lei tal retrógrada, a lei tal é isso ou aquilo, não interessa aos olhos da nação. É um problema pessoal. Ah, você não gosta dessa lei, não? Não. Ah, então por isso eu vou dispensar. Não, é uma questão sua. O senhor tem direito de não gostar desta lei, de se revoltar contra esta lei, seja lá o que for, mas o senhor caiu nas malhas da lei e o senhor vai ser julgado conforme a lei. Também um juiz deve estar muito interessado em saber se o cidadão ali que está sendo acusado de alguma coisa, o réu, se ele conhece muito a lei, se conhece... Ah, o senhor conhece pouco? Ah, entendi. Então o senhor não sabe a lei direito, é? Está dispensado. Não creio que seja assim. É a lei. Então, compete a todo cidadão conhecer a lei. Se ele conhece pouco, se conhece muito, é questão pessoal dele. Tem de obedecer e pronto. Mas o salmista mostra um sentimento muito peculiar com relação à lei de Deus. Ele ama a lei. Ele não fala aqui em obedecer, em conhecer. Claro que outras partes do próprio Salmo 119 fala isso tudinho. Mas aqui ele joga ênfase no amor que ele tem pela lei. Eu não sei, eu nunca ouvi alguém, também na minha área, mas eu não sei se alguém chega e diz que ama a Constituição brasileira. Eu admito alguém dizer que ama o Brasil como cidadão, mas as leis, eu amo as leis do nosso país, não sei. São leis frias, falam de direitos e de deveres, o máximo talvez seja dizer que gosta das leis, do conjunto de leis, ou não gosta, ou concorda, ou não concorda, mas amar, além do mais, estamos falando de leis feitas por homens, falhos. E talvez seja pouco dizer apenas que a lei é feita por deputados e senadores falhos. Muitos são interesseiros, muitos são desonestos, muitos mexem na elaboração das leis de acordo com as próprias razões, seus próprios interesses. Então, dizer que ama a lei feita por pessoas altamente questionáveis para dizer o mínimo, talvez fosse muita coragem. Seja como for, quando se fala em lei de Deus, quanta diferença. São leis que falam ao coração do homem. São leis cujo cumprimento edificam a alma. São leis feitas por um Deus santo, justo, onipotente, todo-poderoso, um Deus que é amor, só quer o bem das suas criaturas. Aliás, o mesmo salmista, no Salmo 119, compara a lei de Deus a uma guloseima gostosa. Eu acho que é uma redundância, talvez, dizer guloseima gostosa. Salmo 119, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Talvez hoje dissesse mais do que um sundae ou uma torta de chocolate. Ele puxou aqui no contexto dele o que ele tinha talvez de mais gostoso de se lembrar, o mais agradável ao paladar dele, e veio o mel. Eu acho que eu diria leite condensado. É agradável à alma a lei de Deus. Não se pensa assim quando se fala na lei de um país. Outras maneiras, duas mais, de pessoas verem a Bíblia de maneira diferente, diversa. Salmo 1 e 2, fonte de grande prazer. Salmo 1 e 2, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, quer dizer, em vez disso, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O outro salmista, Salmo 19, Salmo 19, versículos 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro, depurado e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então esse aqui falou primeiro do aspecto de tesouro, aí depois comentou que o outro já tinha dito o aspecto de ser agradável ao paladar. E Salmo 1, fonte de grande prazer. É por isso que o salmista aqui diz: eu amo a tua lei. Tem muito motivo para ele dizer isso. É a minha meditação todo o dia. Quando o salmista diz que ama a lei, é implícito que ele a conhece. Ele obedece, seria estranho dizer que amava a lei de Deus, mas não conhecia. E não sabia nem o que dizia essa lei que ele amava. Estranho. E mais estranho ainda é conhecer e não obedecer. Faz tudo o contrário, mas eu amo. É estranho também. Então é implícito que ele conhece e obedece, pelo menos obedece no que ele pode e levava a sério. Já comentei que obedecer 100%, ninguém, só Cristo. Agora, não se trata aqui de um conhecimento imposto, obrigado, vai para a aula. Mamãe, eu não quero, vai para a aula. Você tem que aprender matemática, português, tem que aprender. E é uma novela quando uma criança não quer ir para a aula, o pai não sabe se bate, se bota de castigo, se tenta prometer coisa para poder comprar a criança, ou negociar, um tem um jeito, outro tem outro, eu não vou tratar disto agora, eu sei que é muito complicado, porque a criança tem de ir para a aula, é inadmissível que os pais não cheguem a ter condições de colocar a criança na aula, que vai crescer analfabeta, isso é a menor condição de lutar pela sua sobrevivência nessa vida. Tem, é algo absolutamente imposto, obrigatório, ou por bem, ou por mal, ou palmada, eu não sei, mas aquele menino vai acabar na aula, não tem perigo, independente do método do pai. Não é assim para com a lei de Deus. Tem que aprender a lei de Deus, tem que aprender a Bíblia, tem que decorar, tem que saber. Que tem, tem, mas não é algo visando apenas a obediência. Não, você é filho de Deus, tem que obedecer a Deus. Deus se expressa através da lei, das leis de Deus, que é a Bíblia. Então você tem que aprender, mas por quê? Para obedecer. Tá certo, tem que conhecer mesmo, tem que obedecer mesmo, mas a motivação por trás não funciona ser algo imposto, frio. Não dá. E nem a obediência vai ser também uma coisa mecânica, legalista. Apenas para não ser punido. Ui, eu tenho um molde de medo de não fazer o que Deus manda na lei dele, porque vai me punir. Deus vai me punir. Que Deus pune, pune. Devemos ter temor a Deus, devemos. E pode até ser um elemento que nos leva a obedecer, fazer parte da composição dos motivos que levam um crente a obedecer a Deus. Pode, tem o seu lugar o temor a Deus. Concordo, mas para ser o motivo, ou pelo menos o principal, o que lhe move a obedecer a lei de Deus, ou as leis de Deus na Bíblia, é o medo da lapada, da disciplina. Tem algo errado com esse crente, ele está perdendo muito, muito deleite na sua alma. De acordo com o que o salmista fala, o conhecimento e a obediência estão intimamente interligados com o quê? Com o amor que ele tem pela lei. Quanto mais ele ama, mais quer conhecer. Quanto mais conhece, mais quer obedecer. Quanto mais obedece, mais se sente feliz, porque está obedecendo, e mais ama. Quanto mais ama, mais quer conhecer. É um ciclo virtuoso, em que uma coisa alimenta a outra. Não é uma coisa estática, segmentada, fria. Resultado? A lei de Deus não saía da cabeça e do coração do salmista. Eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Direto, está aqui todo o tempo. Porque eu amo, obedeço, conheço. Quanto mais eu amo, mais eu quero. Mais quando eu quero, mais eu obedeço. E fica uma coisa alimentando a outra. Então, tomou conta da mente, da alma dele. Irmãos, aqui está o foco da pregação, que eu já quero começar a reduzir a velocidade para encerrar. Aqui está o foco. Deixe-se envolver profundamente pela Bíblia. Eu não estou apenas dizendo, leia a Bíblia todos os dias, porque a Bíblia é a lei de Deus. Claro que isso está incluído, mas é muito mais. Quando eu digo, deixe-se envolver profundamente pela Bíblia, eu estou querendo dizer, enche a sua mente com pensamentos saudáveis. A passagem está lá em Filipenses 4, 7 e 8, que eu acabei de pregar aqui na igreja, semana passada e atrasada. Então, não vou ler nem a passagem. Agora, é bom lembrar que, do jeito que devemos encher os nossos pensamentos com coisas saudáveis, lembre-se, não existe na literatura humana, não existe pensamentos mais saudáveis do que na Bíblia. Não existe. Então, você quer cumprir Filipenses 4, 7, 8, encher sua mente de pensamentos, tudo que é puro, respeitável, amável, tudo aquilo, toda aquela lista, a Bíblia é a número 1. Alimente a sua inteligência com os princípios do reino a que você pertence, do reino de Deus. Deuteronômio 6, 5 a 8. Amarás, pois, estou em Deuteronômio 6, 5 em diante. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para ficar o tempo todo lembrando dos princípios. Está ali o que Deus tem a transmitir. Exponha a sua mente, a sua inteligência, o seu raciocínio, sua capacidade de aprender. Eu não quero saber se é grande, se é pequena, se você tem um QI de gênio ou um QI bem fraquinho. Não interessa a ninguém. O que interessa é que você exponha o que Deus lhe deu de capacidade intelectual, de raciocínio, obviamente, especialmente a sua capacidade espiritual de entender as coisas de Deus. Só que você vai entender as coisas de Deus utilizando a sua capacidade, obviamente, mental. Medite constantemente na realidade do reino de Deus. O reino de Deus não é uma coisa futura, não é algo vago, distante, longínquo. O que está perto aqui, é minha mulher, meus filhos, minha família, meu emprego, é isso, aquilo, é o que está aqui, a política é o que está ao meu redor aqui, eu tenho que votar, tenho que me definir, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, certidão de não sei o quê, cartório, autenticação, é isso aqui. O reino de Deus é mais vago, um dia eu chego lá, e aliás eu penso muito mesmo no reino de Deus, é quando eu vou para o cemitério, pastor. Mas que coisa, é lá que você pensa no reino de Deus? É. Penso muito. Aí quando atravessa o portão, esqueci que amanhã vence aquela duplicata e eu estou liso. E nem avisei o gerente do banco que não posso pagar. E já começa a dar um telefonema, celular, dois, um de cada lado. E aí vai. E o cemitério ficou lá atrás. E Eclesiastes dizendo que é melhor a casa do morto, da tristeza onde morreu gente, do que a casa da festa e da alegria. Porque ali na casa do morto, o homem vê que a vida termina, que ela acaba. É o equivalente ao cemitério hoje. As pessoas vão para o velório, que coisa. Tão novo, pois é. Ontem estava bonzinho, pois é. E isso aqui, pois é. E vai fazer o quê com a sua vida? Traga o reino de Deus para a sua realidade hoje. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Tem dois versos que eu quero dizer para vocês. Colossenses 3, 1 e 2. Diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Parece que Paulo achou pouco, porque ele diz no versículo 2, de novo, só que usando outro verbo: pensai nas coisas lá do alto. Não, agora os aspectos Ao contrário, não nas que são aqui da terra. No primeiro versículo ele usou o verbo que significa procurar pelo pensamento, visando descobrir alguma coisa, meditar, usar raciocínio para investigar alguma coisa. É um verbo rico que ele usou no versículo primeiro. No versículo traduzido por buscai. No versículo segundo, traduzido por pensai, ele usou um outro verbo que significa pensar, dirigir a mente para algo, procurar. Claro que tem algo em comum esses dois verbos, mas são diferentes e tem algumas nuances diferentes. Paulo sabia da nossa tentação, que não é só sua não, não é só minha não, devia ser dele também, de quê? Aquilo exatamente que eu falei, de ficar limitado às coisas daqui e ir buscando e pensando e meditando nas coisas desta terra. Conheça melhor as profecias sobre esse reino, que é outra área muito, muito desprezada pelos crentes. E alguns que gostam demais terminam exagerando, como eu gosto de dizer, meio brincando, sem nem se deveria brincar, mas que tem alguns grupos que um rabino tosse lá em Israel, é uma profecia cumprida aqui. Então, eu acho um pouco exagerado e que procura ver em cada coisa, no discurso que o primeiro-ministro Israel fez, um encontro de duas autoridades, uma palestina com um israelita e outro lá com um americano, juntou ali, profecia cumprida. Pessoalmente, eu acho que é ir para um lado de exagero, porque acaba se mostrando um pouco vazio. Mas ir para o outro extremo não é sábio. Não, a profecia é um negócio muito complicado, e quem entra nisso acaba ficando meio fanático na hora de profecia, só fala em profecia, não vou nem entrar. Não está sendo sábio. Entre, lê nas escrituras, procure livros moderados, prudentes, existem excelentes que falam sobre o assunto, e é fantástica essa área na Bíblia, é espetacular, profecias. E olhe o que Cristo disse através do apóstolo João, no livro de Apocalipse, no comecinho do livro, e no final do livro de Apocalipse, que é um livro inteiro de profecias. Vamos lá, Apocalipse 1, versículo 3, bem no começo, claro, né? Terceiro versículo do livro. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Pule lá para o 22, último capítulo do livro, versículo 7, que diz assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Praticamente uma repetição da abertura do livro, foi feita agora no final do livro. Pense nas profecias para você alimentar sua alma das coisas do reino. Por fim, conheça precisamente a sua posição nesse reino. Há muitos crentes que, infelizmente, por má instrução, nem sabem se estão definitivamente nesse reino ou não. Eu estou, enquanto eu for fiel, enquanto eu não pecar, eu estou. Agora, se eu peco feio mesmo, se eu me desvio, aí eu perco essa condição de salvo. Quer dizer, então, hoje você é do reino, amanhã você pode não ser mais, é isso mesmo. Aí se você se arrepender, não, aí eu volto para o reino de novo. Então, é uma noção confusa da participação desta pessoa no reino de Deus, e isso é altamente lamentável, dá pena, porque ela perde, acaba com crise de identidade, acaba com crise de utilidade. Como é que vai servir a um reino que não sabe nem se faz parte? Então procure saber quem é você no reino de Deus, a sua posição. Não, eu já pertenço mesmo, pastor, eu tenho absoluta certeza de que a salvação é algo absolutamente irreversível, que eu, uma vez nascido de novo, é um cidadão do reino dos céus. Ótimo, então você é do reino dos céus. Sou. O que você faz nele? Hã? O que eu faço nele? Você ouviu a pergunta. Eu acho que eu tenho que pensar melhor nisso aí. É mesmo, é. E qual é o seu papel? O reino do céu é um exército? É comparado com o exército? É comparado com o corpo? É comparado com o quê? E isso é um negócio de exército, acho que tem na Bíblia. Um negócio de guerra. Tem. E corpo também. Vi, pastor, é exército ou é corpo? Agora eu estou um pouquinho confuso. E você faz parte do corpo? É, né? É. Faço. Ótimo. Que membro você é do corpo? Membro do corpo? O que você faz no corpo? Não pensou. Não pensou. Alguém assim não está pensando no reino de Deus. Não está, não pode nem amar. Como é que alguém pode amar a lei de Deus? O estatuto do reino de Deus, a que essa pessoa pertence, se mal conhece essa lei de Deus, porque se conhecesse, saberia exatamente como é que a igreja de Cristo, o reino de Deus, é falado como um exército, como é que é falado como um corpo, e a maneira que o Espírito Santo se utiliza para usar cada um neste corpo, que são chamados dons. Mas peraí, pastor, a maneira de servir no corpo não são os frutos? Não é não. Ah, mas eu aprendi na escola dominical que era os frutos. É pelos frutos que recebe a capacidade de servir. Pois está errado. Mas não tem negócio dos frutos? Tem negócio dos frutos. Tem. Mas o fruto não está ligado com o serviço, não. Ai, não, não. O fruto é virtude. Claro que quanto mais fruto você receber do alto, mais você vai servir no dom que ele lhe deu. Ah, gente, isso não é coisa para pastor saber, não. É coisa para você saber. Você, cada um que se diz pertencente ao reino de Deus, para poder servir nesse reino. Eu vou ler só uma passagem e vou encerrar. Aliás, duas. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Eu escolhi uma passagem entre centenas de passagens que eu poderia escolher para mostrar a responsabilidade do crente no reino de Deus. Claro, que poderia ser talvez a Bíblia inteira. Mas veja aqui, se você quiser levar um versículo para casa que resuma tudo, de tudo, de tudo o que Deus espera de você, o que o rei espera de você, que é súdito dele, aqui está. 1 Coríntios 4, 2 diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, fala aqui dos crentes, é que cada um deles dê o dízimo. Né? Não? É que cada um deles não falte um culto. Não. Cada um deles pregue o evangelho 10 vezes por semana e leve uma alma a Cristo pelo menos uma vez por ano. Não. O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Agora, se você está muito satisfeito, achando que é simples, ah, bom, então esse negócio de ir para culto, dar dízimo e pregar o evangelho, isso aqui não quer dizer nada, que parece ser fiel. Não, é muito, muito mais complexo do que você talvez pense. Essa condição de um crente poder ser chamado de fiel. E não pense que o dízimo está fora disso, que o envolvimento com a própria igreja local está fora disso, que assistir os cultos para ouvir a palavra de Deus está fora disso, que ajudar a fazer caridade está fora disso. Não pense que está fora, porque não está. Está incluído. Mas o resumo é ser fiel. Mas, pastor, você é tão assim complexo e tão variado, esse campo aí da fidelidade a Deus, como é que eu vou fazer? Muito simples. Salmo 119, versículo 97, o nosso texto. Eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Leia, medite, aprenda, que você vai, sem muita dificuldade, entender onde é que estão os pontos principais, os secundários, os mais básicos de fidelidade a Deus. Mas precisa leitura, precisa estudo, precisa amor à palavra de Deus. Termino com Jó 34, 14 e 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, é fantástica essa passagem. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Então a minha maneira de encerrar vai ser lembrando a maravilha que é Deus não pensar só em si mesmo, mas também em nós. E pela sua graça, sua misericórdia, ele nos incluiu no reino dele. E ele nos deu claras instruções sobre como nos adequar cada vez mais nesse reino. Meu desafio a cada um é que estejamos sempre pensando nesse reino, desejando ardentemente se encontrar pessoalmente com o Rei, Senhor Jesus Cristo, e orando como ele mesmo ensinou aqui em Mateus 6:10, venha o teu reino, venha, porque se nós amamos a lei de Deus, o estatuto do reino de Deus, quanto mais nós amaremos o próprio reino de maneira plena. E se nós amamos o reino de Deus, quanto mais nós amaremos o próprio Rei, o próprio Deus, com o qual nós vamos morar e viver eternamente, para a honra e glória dele. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, que teu Espírito Santo ajude cada um que ouviu e a mim mesmo que pregou, para nos edificarmos com ela. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e agradeço. Amém.